Itatiaia, entrevista de hoje, em formato especial, nessa segunda-feira, um dia após o segundo turno das eleições presidenciais, em que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi declarado presidente do Brasil, foi escolhido pela maioria dos eleitores como presidente do Brasil. No entanto, uma votação bastante apertada, né? Conversa aqui com o professor Eduardo Condé, nosso cientista político, que acompanhou a apuração conosco na Itatiaia. E eu gostaria que o senhor falasse, fizesse uma análise sobre esse resultado e esses percentuais, essa pequena diferença entre Lula e Bolsonaro.
É, sempre houve a expectativa de que a diferença seria pequena. Diferença de até 3 pontos, 4. O fato de ter sido uma eleição muito disputada, na verdade, essa é provavelmente a eleição mais disputada da história. É, acho que nem só da recente. Isso mostra um país que enfrenta um eleitorado conservador que votou em Jair Bolsonaro. Repito que ser conservador nesse caso não quer dizer de extrema-direita. Existe uma parcela importante do eleitorado de Jair Bolsonaro que é de extrema-direita, mas isso não é a maioria desse eleitorado dele. A votação que ele teve foi expressiva, 49% dos votos. É, e o Lula, obviamente, terá que enfrentar uma base parlamentar no Congresso, que vai exigir muita negociação. Não é um Congresso em termos, se você comparar a Câmara dos Deputados, por exemplo, pior ou mais conservador do que o outro Congresso. A própria bancada de centro-esquerda ela está um pouco maior do que estava em relação ao outro Congresso. Só que o problema é que existe uma maioria que seguramente ali precisará ser objeto de muita negociação. Esse governo do PT ele vai exigir com toda certeza uma composição política. E o Lula tem todas as condições de fazer isso pela sua própria experiência, que talvez lembre um pouco o que foi feito em Portugal. Portugal apelidou a sua aliança política de geringonça porque havia uma enorme quantidade de pessoas envolvidas, algumas o governo tinha uma orientação clara, o que é que ele pretendia fazer como governo, mas existia uma composição política ali que dava estabilidade. Qual reação essa base mais conservadora de Jair Bolsonaro, a mais radicalizada, terá? Eu acho que isso faz parte de um movimento. Existe um movimento internacional de extrema-direita. Nos Estados Unidos existe isso com o Trump. A atual primeira-ministra italiana tem uma origem, apesar dela negar, mas os símbolos são fascistas. Existe uma extrema-direita forte na França, existe uma extrema-direita forte na Alemanha, existe um governo autoritário na Hungria, existe um governo difícil na Polônia, que são composições ideológicas parecidas com aquilo que Bolsonaro defende. Não esse lema nazista, Deus, Pátria e Família, mas basicamente é um governo que seja em defesa de valores tradicionais, seja lá o que isso for objetivamente. Então, o que se espera para os próximos tempos é Lula tendo que desenvolver a formação de um governo amplo, negociação com o Congresso e enfrentar as contas do governo que devem ser extremamente, para dizer o mínimo, confusas. Depois de tudo que ocorreu na economia no último mês, em particular.
Vai ser diferente dos outros governos que ele teve?
A vitória que o Lula teve, os 51% dos votos, também é um compromisso com a outra parcela do eleitorado. A outra parcela do eleitorado é aquela que claramente enxerga no Lula. Primeiro, tem memória do governo dele. Uma parte significativa tem memória do governo dele. Uma outra parte significativa votou com a esperança de que nós possamos ter um pouco de paz no país. Esse país está basicamente num debate aberto. O tempo inteiro você abre um site de notícias de manhã nos últimos 4 anos e aconteceu alguma coisa. O país precisa de um pouco de paz. Eu acho que o governo do Lula tem condição de dar um pouco de estabilidade ao debate político. O debate político brasileiro é instável o tempo inteiro. Ninguém aguenta isso. É impossível você continuar convivendo com esse nível de instabilidade. E tem o compromisso que o PT tem histórico com programas sociais. Essa vai ser a chave, equilibrar o crescimento econômico com programas sociais e, ao mesmo tempo, com um Congresso onde você vai ter que negociar todas essas coisas. Existe. Finalmente, um detalhe. Eu acho que está. Quando Bolsonaro ganhou a eleição há 4 anos atrás, eu acho que ali ficou encerrado um ciclo, que era o ciclo da Nova República, fundada por Tancredo Neves desde 1985. E acho que Com essa nova eleição de Lula, abre-se uma outra perspectiva. Por quê? O Lula é o último político da geração dele com liderança. Se você buscar e tirar o Lula do cenário, quem é a liderança de centro-esquerda ou mais progressista que poderia assumir esse lugar? Fernando Haddad? Não sei. Guilherme Boulos? Não sei. Quem seria essa liderança? Quem teria essa capacidade de reunir? Então, na verdade, a geração que fez a redemocratização, ela ou envelheceu, ou o Lula vai entrar no último mandato dele, ainda não está construída uma alternativa. Então, esses 4 anos não serão apenas para recuperar o que o Brasil perdeu, reinserir-se na cena internacional, renovar o compromisso com a Amazônia, restabelecer relações mais estáveis com seus vizinhos, recuperar aspectos econômicos que estão absolutamente descontrolados. Toda essa tarefa vai ter que também ser a constituição de novas lideranças políticas capazes de assumir esse legado.
E pelo percentual também de votos que o Bolsonaro teve, né? O senhor acha que esse foi um recado também das pessoas que ainda têm o discurso de ser contra a corrupção? Você acha que o Lula vai lidar com essa rejeição também durante o governo dele?
Eu acho que o tema da corrupção não foi bem tratado pelo PT durante a campanha. Não foi explicado corretamente o que significa o fato do Lula nada dever à justiça. Isso não ficou claro. A população tem... E isso é outra memória. E essa memória vai ter que ser trabalhada pelo PT. Isso é mais uma responsabilidade que ele vai ter. Ou seja, ele não vai poder fazer composições de governo que reforcem essa imagem. Isso é importante de ser demarcado. O tema da corrupção, no movimento mais internacional da extrema-direita, ele é muito comum. A defesa dos chamados valores tradicionais e do combate à corrupção, ainda que isso não seja, digamos, um discurso absolutamente honesto, certo? Mas seja muito discurso, é um tema internacional desse grupo político ao qual Jair Bolsonaro se identifica. Sérgio Moro, por exemplo, que tentou de tudo para ser presidente, fracassou. Foi ministro, fracassou. Como juiz, fracassou, porque foi considerado suspeito. Voltou ao colo de Bolsonaro acreditando em duas coisas. Ou que Bolsonaro venceria e ele poderia ser nomeado, por exemplo, ministro supremo. Ou, por outro lado, esperando que Bolsonaro perdesse e ele herdasse o legado de Jair Bolsonaro. O Lula terá uma oposição muito dura. Eu creio que o mais difícil de tudo vai ser esse primeiro ano de governo, em que as forças vão se acomodar, em que a economia vai ter que se ajustar e que o governo vai ter que dizer, olha, o caminho que eu vou adotar é esse. E vai precisar ser um governo de coalizão. Não há outra maneira de se fazer um governo estável no Brasil. E isso, por favor, não entendam coalizão como nenhuma composição do tipo trocar votos por dinheiro. Não é nada disso. É um governo que reúna forças políticas em nome de um projeto de reconstrução, inclusive institucional, para o Brasil. É isso que tem que ser discutido. Eu acho que é isso, por exemplo, que representa um pouco a posição da Simone Tebet na campanha do Lula. Simone Tebet só não será ministra se ela não quiser. O caminho para se construir a governabilidade nesse governo vai ser, inclusive, ter que ter pessoas ali que tenham condições de negociar politicamente com esse Congresso e também do ponto de vista econômico. E, insistindo, o Lula tem uma base social que espera dele um compromisso social forte. Ele vai ter que enfrentar o teto de gastos. Essa é uma outra questão. O compromisso fiscal, porque senão nós não há como financiar o Estado. Essa questão do financiamento do Estado é o primeiro tema que tem que ser tratado. E um detalhe, o orçamento está parado no Congresso, aguardando o resultado da eleição para ele ser votado. O orçamento já está feito. Só que ele precisa ser discutido nas comissões, aprovado nas comissões, ou seja, a partir da semana que vem a discussão é o que é o orçamento de 2023? Esse vai ser um outro grande debate que vai acontecer. Então, ainda há muita incerteza, nós estamos acabando de ter o resultado da eleição. A única coisa que se sabe é que a eleição foi muito dividida. E essa divisão mostra um país que nós precisamos aprender a lidar com ele. Existe uma parcela da população brasileira que não é só extremamente conservadora, não. Ela tem traços da extrema-direita. Com a população conservadora, democrática, você lida com a democracia. com as pessoas de extrema direita, cujo compromisso com a democracia é jogar bomba no Supremo, ou guardar granada em casa, ou sacar uma arma na rua em São Paulo, aí é difícil. É preciso lidar com os conservadores, que são conservadores que aderem à democracia. Esse que deve ser o grande compromisso que o Lula tem que ter, e ele tem, com manter o Brasil como um Estado democrático de direito, aonde pode-se conviver com os conservadores. O que não se pode conviver é com violência política e ataques diários às instituições.
Conosco na Itatiaia, cientista político Eduardo Condé, que nos acompanhou aqui durante a apuração no domingo, segundo turno das eleições, na nossa programação especial.